Fala, seus escaladores de montanha!
Fala, seus aventureiros com conflitos internos!
Tá começando o terceiro episódio do Já Jogou Podcast e hoje eu quero perguntar pra vocês: você já jogou Celeste? Bom, pessoal, esse episódio aqui a gente vai falar sobre o jogo Celeste e, antes de tudo, eu quero avisar pra quem tá ouvindo que a gente vai dar spoiler da história do jogo, a gente vai estar falando sobre a história e em determinados momentos vai ter spoiler, então se você não quer ouvir spoiler, evite esse áudio, mas se não, vem com a gente. E eu tô aqui hoje com o Cassiano, dá um oi pra galera aí, Cassiano.
Fala galera, vamos lá, podcast de Celeste, uma surpresa boa pra mim aí, que eu joguei recentemente. Vamos falar um pouco sobre esse jogo aí, que pra mim é incrível.
Já começa então dando uma sinopse do jogo, Cassiano, o que é o jogo?
Então, uma sinopse primeiro assim, da história. Você controla a menininha ali que é a Madeleine, mas você pode mudar o nome dela lá no começo do jogo. Acontece é o seguinte, ela tá numa aventura ali pra escalar uma montanha, que é a Montanha Celeste, né? Durante nessa essa escalada dela da montanha vão tendo os acontecimentos, mas o que é o jogo? É um jogo de plataforma, então você vai subindo a montanha aí como se fosse um jogo de... como se fosse uma desafios, né, em forma de plataforma. E ela tem um controle bem... Ela pula, né, pula e dá um dashzinho. Esse dashzinho você pode controlar a direção dele. Essa que é a sacada da jogabilidade do jogo, né. Algo parecido com o negócio que já teve anteriormente lá no Super Meat Boy. Não sei se você já ouviu falar,
meu. É verdade, não, já conheço sim, não, nunca joguei.
Sim, mas ele é bem inspirado, né, no Super
sim,
Meat Boy.
Sim, agora que você falou, eu não tinha reparado não, mas ele é bem parecido mesmo. E assim, o Super Meat Boy, eu vi os vídeos, ele é bem frenético, né? Mas Celeste também tem essa, em certos também. Momentos, né, não é em tudo, mas em certos momentos também tem essa parte de você ficar dando pulo, dash, pulo, dash, pulo, dash.
Também tem as partes frenéticas no Celeste, mas o Celeste, assim, eu não terminei o Super Meat Boy igual eu terminei o Celeste, mas uh-huh. O Celeste, ele tem uma cadência melhor, sabe, ele deixa você respirar às vezes, ele é mais bem planejado ali, acho que no game design dele é melhor, geral, entendeu?
O Super Meat Boy é diretão mesmo, né?
É, sem parar, né? Você vai, termina um estágio, vai pro próximo e sem parar aquela loucura e morrendo sem parar também.
Vamos falar um pouquinho da história de Celeste agora, que pessoalmente eu adoro o jogo, eu adoro a narrativa dos jogos, né? Eu acho que dentre as coisas que mais me fascinam nos jogos é a narrativa. Tanto que os meus jogos preferidos são jogos com narrativas extraordinárias, né? E Celeste eu acho que não é diferente. Celeste, apesar de fazer muito bem a mecânica do plataforma, né? Do jogo de plataforma, sim, eu acho que o foco, o destaque é a narrativa. Então vamos falar um pouquinho aí. Vamos começar então logo no início, quando você... Uhum. Ela fala pra você que você tem que escalar uma montanha, né? Começa sim. O jogo, o seu personagem, você controlando a Madeline, ou o nome que você deu aí pra ela, e você tem que escalar uma montanha, você não sabe nem por quê.
E isso que é interessante, não só você não sabe, ela também não.
É verdade.
Ela sente que tem que escalar a montanha e fazer aquilo.
Exatamente, né? Ela só sabe que tem que fazer, mas o porquê, enfim, qual a motivação dela... Ela não sabe, e inclusive é aí que se mora a dualidade da história, né? Que é o contraponto de uma parte dela não querer fazer, né?
É como se fosse duas personalidades, né? Mas é ela mesmo, né? É ela, é uma só que é como se fosse o outro lado dela, né? Que se personifica ali.
O jogo ele traz como se fosse dois personagens, né? Ele chama até de Madeline e Steadline. Mas é a mesma pessoa, né? Uma sim. Parte dela que eu acho até muito interessante. No início, essa parte dela fala com ela que ela é a parte que tá preocupada com a segurança dela, né? Que, tipo, é a parte que quer cuidar. Então, como a personagem nunca escalou uma montanha, a parte dela de segurança tá falando, que isso, você tá maluca? Vai escalar uma montanha, mano?
É, ali no começo você pode até achar que é uma, nossa, é o doppelganger dela que é uma vilã. Não, mas não é bem isso, né? É ela mesmo tentando, ali, como você falou, no começo ela tá tentando proteger a Madeleine pra não escalar a montanha. Que é, sim, ali, pode ser perigoso mesmo, né?
Mas o jogo faz, apresenta pra você como uma vilã, de fato.
Sim.
Dá umas cores, né, aí usando um pouco da questão artística. Dá umas cores mais escuras pra essa personagem, mais negativa. Enfim, de forma que você pense que ela é uma vilã. Mas aí no final do jogo você vai descobrindo que não é bem assim, né? Ao passar do jogo.
Não, é isso aí. E, inclusive, você tá falando da narrativa. Acho que é interessante falar, o jogo ele engana, né? Se você chega aqui, cai de paraquedas no Celeste, né? E começa a jogar, nunca nem ouviu falar. Você vai achar que é, nossa, é um jogo de plataforma bem feito, legal, simples. Só que não é isso, né, cara? Não é só isso. O jogo, a jogabilidade é muito legal, é gostoso de jogar. Só que a narrativa, a história mesmo, né? O enredo. Puta, é uma puta história por trás, um enredo muito bem feito, né? Acho que é isso que é o principal, a principal surpresa do jogo, né?
É. Bom, o jogo, enfim, acredito que você também já conhecia ele antes de jogar, né? Já tinha ouvido,
sim,
falar dele. E eu também. Então, quando eu fui jogar, eu já sabia do ponto forte, sim, dele na narrativa. Não, óbvio, não sabia o que aconteceria, né?
Uhum.
Mas aí, o que você falou, realmente, não vivenciei, mas acho que deve ter sido realmente muito bom pra quem começou a jogar sem saber, né? Nossa, deve ter sido uma surpresa muito boa.
Você não espera, né? Que vai ser uma coisa assim tão profunda.
E só citando também, né, a questão da gente já conhecer o jogo. Eu principalmente conheci ele no ano passado, quando ele foi lançado, mas ele concorreu ao melhor jogo do ano no The Game Awards.
Sim.
E ganhou, acho que, de melhor indie do The Game Awards do ano passado, de 2018.
É incrível, porque, porra, é um jogo indie pixelado, concorrendo a melhor jogo do ano do lado de God of War, cara.
Pois é. Eu acho realmente, assim, fantástico. Acho merecido, né?
Não, merecido. Pode não ter ganhado, beleza, mas, cara,
está
olha
lá
onde ele tá, né?
Sim, merece muito. Foi um jogo... engraçado, que, né, eu achei, assim, eu esperei... Enfim, já tem um ano que ele lançou, mais ou menos. E eu esperei um pouco pra pegar ele. Achando assim, é só um jogo indie aí que o pessoal tá falando bem, mas... Agora, depois que eu peguei, eu falei, pô, podia ter pego ele antes. Que realmente valeu muito a pena. Valeu muito
Inclusive,
a pena.
Eu peguei mesmo depois da sua indicação. Eu já sabia que todo mundo falava bem e tal, mas não me interessei, não joguei. Aí você falou dele, eu falei, cara, vou jogar isso aqui. E, pô, muito bom.
Voltando, então, na história, né, que a gente... começou, mas não terminou.
Sim.
Aí. Aí depois, durante a jornada dela, ela encontra o Theo, né?
Que também tá numa jornada, né? De escalando a montanha.
Sim, com um objetivo um pouco diferente.
Diferente,
mas,
dela.
Mas também tá nessa jornada aí de escalar a montanha.
E quando nas conversas com ele, inclusive, você descobre ali que não é um mundo mágico, não é uma coisa fantasiosa. Na verdade, é um negócio bem comum, né? Que eles têm aquelas conversas ali.
Sim.
Ele gosta de tirar fotos pra postar numa rede social,
né?
Lá. Que no caso é uma alusão ao Instagram mesmo, né? Que ele faz no jogo. E ele até pergunta ela lá no momento, ela fala que ela, nos momentos lá que ela tá sem fazer nada, ela gosta de beber e brigar na internet, sabe? Então é como se fosse personagem da vida real, cara.
Eu acho engraçado que o primeiro momento que eles se encontram, aí tipo, você ainda não sabe se o jogo vai ser tipo fantasioso ou meio real, igual você comentou.
Exatamente.
Aí ele fala assim pra ela, não, eu vim de um reino tão distante, não sei o quê. Aí ela, de onde ele? Seattle. Tá ligado?
Exatamente,
Aí
é isso aí.
Aí as conversas também são muito interessantes, né? Acho que vale a gente citar aqui como é feita a conversa, né? Porque eles falam... Não tem uma voz. Quer dizer,
não tem voz.
Voz é tipo um barulhinho, né? Que ele mostra que eles estão falando. E, inclusive, assim, um barulhinho não, porque tem mérito, porque dá pra você entender a entonação nesse barulhinho.
Isso aqui é legal. Não é só um barulhinho ali pra simular uma voz, não. Ele vai mudando a entonação de acordo com o que o personagem tá sentindo e com o que ele tá falando, né?
Sim, sim. É como se fosse uma linguagem diferente, vamos dizer,
isso,
né? Uma linguagem que a gente não conhece, mas aí aparece as legendas embaixo, né?
E o rosto ali do personagem, né, com a expressão.
Isso. E esse rosto também dá uma diferença danada. Muito bem feito, né?
Muito bem feito, cara. Não, é, fala, já que você entrou assim falando no gráfico rapidamente, é 2D pixelado, mas cara, é muito, parece um quadro, né? É muito colorido, muito bonito, muito, pô, é bonito. Muito legal.
Mas então, continuando um pouquinho da história, né? Aí ela encontra esse Theo que ajuda ela, né? O Theo dá uma força pra ela, ela tá um pouco desmotivada e tal.
Sim, sim.
Ela continua escalando. Aí ela encontra o Sr. Oshiro.
É.
Né? Que é um cara problemático, dono de um hotel. Que ele é um fantasma, né?
Então, já que a gente tá dando spoiler, né? Eu também fiquei na minha dúvida, cara. Se ele era um fantasma, ele tava vivo, né? Não deixa claro, né? Muito mas. Importante. Eu acho que ele é um fantasma, eu acho que o hotel tá abandonado há muito tempo e o que sobrou é o fantasma dele lá, né? Mas eu achei ele bem engraçado, eu achei legal o personagem, né? Ele ali o tempo todo tentando agradar a Madeleine pra ela ficar no hotel e ela tentando se esquivar, né?
Pois é, né? Mais estranho, ele é um fantasma, eu fiquei nessa dúvida aí, fantasma não é, não sei o quê. Mas enfim, o jogo mostra ele como um fantasma. E,
sim, sim.
Tem uma carta lá onde fala, eu não sei se você pegou isso, que isso aí é meio...
É verdade, peguei, tem as cartas que vão contando o que aconteceu mais ou menos ali no hotel, né?
É, aí fala que o pessoal teve que fechar o hotel, aí todo mundo, os funcionários foram fazer uma viagem. Viagem não, mas foram até o topo da montanha pra se despedir, né, da montanha. E o senhor Oshiro falou que não, que ele não podia ir, que ele tinha que ficar, porque ainda não tava pronto pra deixar o hotel.
E tudo indica, se ele de fato é um fantasma, né, que como mostra o jogo, ele não foi e morreu ali, né?
Ficou e morreu ali e ficou pra sempre, né?
Ficou pra sempre.
É, mas eu acho que é bem isso, sabe?
Uhum.
Aí depois que ela sai do hotel, ela tem dificuldade pra sair do hotel, né? Que o Sr. Oshiro não quer deixar ela sair. E aí aparece a outra parte dela, né? Que acaba atrapalhando um pouco mais.
Acho que eu não lembro, mas acho que nessa parte, essa outra parte dela chega a ajudar ela, né? Contra o...
Mas...
Na verdade, ela avisa, né? Durante o tempo todo, ela fica avisando. Ó, cuidado com esse cara aí.
É até bem interessante, né? A Madeline quer ajudar... O senhor Oshiro e a outra fala: não, larga isso aí de mão, larga isso aí de mão, porque isso aí não vale nada. E aí ela quebra o teto do hotel e ajuda a Madeline a escapar.
É isso mesmo.
E ela, mas ela acaba ofendendo o senhor Oshiro. Aí o senhor Oshiro vira tipo um vilão, né? Um boss.
É, exatamente. E ali quando ela ofende o senhor Oshiro, você vê que tem duas personagens, né? Como se fosse duas, né?
Uhum.
Porque quem ofende esse outro lado da Madeline, mas... Cara, provavelmente, né? É a mesma pessoa. Então por isso que ele ficou irritado com a Madeline,
sim,
né?
Sim, é, também, né? Ele vê como se fosse ela, né? Ele não vê como
exatamente,
se fosse a outra pessoa.
Porque é a mesma, né? É o outro lado dela mesmo. Então é ela que falou aquelas ofensas pro Sr. Oshiro, ele fica irritado, sim, né? Mas claramente, que é interessante? Ele também tem problemas, né?
Tem.
Semelhante à Madeline, ele tá lá preso e tem problemas, né? Por causa do hotel e tudo que aconteceu com ele. É, aí vai continuando a história, ela vai... E como que é progride, né? Ela vai literalmente subindo a montanha. Cada capítulo ali, fase, né? Você tá, ó, chegando mais próximo do pico da montanha que ela quer tanto escalar. E nisso, o Theo junto, né? É, você vai encontrando o Theo nas fases, né? Às vezes tem uma conversa ou outra com ele, né? E é bem interessante essas conversas, que nela, você vai entendendo a história, né? Como são os personagens, por que eles estão ali. E uma personagem muito importante, né? Que aparece e é até meio misteriosa, é aquela vovozinha, né? A velhinha que lá no começo ela já tava lá, que ela fala sobre a montanha, né? Que as pessoas vêm pra escalar a Montanha Celeste e tal. Que ela vive na montanha e ela é meio... Ela tira um sarro, né?
Tira, ela mesmo olha.
É.
Gosta de zoar com a Madeleine. Ih, você não vai conseguir, não. Ih, você escalar, vai dar, não.
E é bem legal, mas durante a jornada, né? A escalada da Madeleine, ela vai meio que ajudando, né? Do jeito dela.
Sim.
Ela fala, você não vai conseguir, mas... desiste, né? Volta pra trás. Só que aí ela... Isso meio que acaba motivando a Madeleine a continuar, né?
Ela provoca, né? E a Madeleine é orgulhosa.
Exatamente.
Não pode deixar ser provocada. Acho interessante a gente mencionar também, né? Que a Madeleine, ela comenta no jogo que ela tem problemas de depressão, enfim.
Cara, mas aí que tá. Olha só o negócio, né? Um jogo 2D pixelado. tocando nesse tema, né?
Sim.
Um assunto desse. Que ela tem, sei lá.
Forte,
o que
né?
mostra no jogo dá a entender é que ela tem um tipo de depressão mesmo, né?
Não, acho que ela comenta que ela tem ataque de ansiedade, né? A mãe dela
Sim,
liga
é
pra
verdade.
ela.
Não, e isso inclusive acontece no jogo, né? Ela tem como se fosse
Acontece.
um ataque de pânico e
Sim.
ela fica sem ação.
Isso, aí o Theo ajuda ela, né, com o negócio da pena
Isso,
lá
o Theo
também.
ensina um método para ela de se
É.
acalmar e voltar a si, né? Isso da parte da pena lá, que tem que equilibrar. E isso tudo os caras conseguem fazer, falar sobre isso e intercalando com a jogabilidade, né? Porque até a parte da pena você tem que controlar para conseguir fazer a Madeleine se acalmar, né? Isso é muito legal, o jeito que eles conseguiram fazer isso, cara. Colocar essa jogabilidade ali, plataforma 2D, e abordar esses assuntos, nossa, não consegui imaginar como é que os caras chegaram, né, nisso aí, nesse resultado. É
Sim.
muito, muito genial mesmo.
O pessoal gostou bastante, né, dessa. E acho que combinou muito bem, né? A temática com o fato dela tá escalando uma montanha sem saber por quê, né?
Combinou totalmente, né?
Aí quando ela encontra. A Madeleine começa a ser muito perturbada pela outra parte dela, né? Aí ela decide ir ao encontro dessa outra parte e falar pra ela que ela tem que deixar essa outra parte de lado.
Sim.
Né? Tipo, ela tem que deixar essa parte dela pra trás, que é essa parte ruim, que, enfim, que são coisas que ela não devia mais pensar, não sei o que ela tem que deixar pra trás. E aí a Sadeline fica louca, né? Porra, você vai me deixar pra trás com não sei o que e tal. E aí ela
Isso.
aí começa, ela vira tipo um boss mesmo, né? Mais uma vez, né?
Ela me encontra, né? Só que é porque. E é interessante que esse pedaço mostra ela tentando se livrar dessa parte dela. Só que justamente isso, ela tá fazendo. Ela não. Até então ela não sabe, mas não é isso que ela precisa, né?
Exatamente. Aí depois mostra que não. Né? Você não tem que se livrar, você tem que, na verdade, abraçar essa outra parte sua e ir junto com ela.
Exatamente, procurar entender. É isso que acontece, né? Ela entende, né, que essa parte que faz parte dela, que é ela mesmo, que ela não tem que se livrar, né? Ela tem que andar junto. E é isso, ela tem que se aceitar dessa forma.
É, eu achei, pô, fenomenal, né? Essa.
Pô, é muito legal, né, cara?
Não sei se é uma virada. Foi uma virada, né? Foi um.
É uma virada, né? Porque até então, você tá ali no assim, antes da metade do jogo, cara, você não. Ainda não tem noção de que é tudo isso, né?
É, eu tava esperando que realmente que ela fosse deixar a outra parte dela pra trás, né? Tipo, você ia matar, entre aspas, a outra parte dela.
Exatamente, eu também pensei nela como uma inimiga mesmo.
Como vilão, né? Que é o clássico de jogos,
isso.
Né? É o clássico de jogos. Você tem a vilã, você vai destruir o vilão.
Exatamente.
Mas não, nessa ela abraça e aí juntas elas conseguem subir o topo da montanha.
E aí tem uma coisa muito legal, cara, dessa parte, porque quando elas se juntam, que elas vão pra. Que é aí que você vai pra parte ali mais pro final do jogo.
É o último capítulo.
É o último capítulo. Aí você tem as duas juntas pra. Passando pelos desafios pra chegar no pico da montanha. Aí acontece uma coisa interessante que até a gente não citou na jogabilidade, cara. A cor do cabelo. Ela tá totalmente. Da Madeleine tá totalmente ligado na jogabilidade,
ah,
né? Ela é ruiva, só que quando você pula lá, quando você usa o dash, o cabelo dela fica azul. Pra indicar visualmente pra você que você não tem mais o dash pra usar, pra você ficar esperto, né? Inclusive, isso te ajuda bastante no jogo. E quando elas se juntam, nessa parte que você falou que ela acaba entendendo que ela não tem que se desfazer, né, desse outro lado dela, mas sim aceitar. Quando elas se juntam, ela fica com o cabelo meio misturado, né? Que era o cabelo das duas, fica um meio roxo ali. E ela passa a ter dois pulos, né? Ela usa o primeiro, fica ruiva, e usa o outro e o cabelo fica azul. O dashzinho dela, né?
Uhum.
E isso é muito legal na jogabilidade, cara. Eles adicionaram esse elemento também pra te ajudar e pra ficar uma coisa mais visual, né? Achei que foi uma ideia bem legal.
Sim, foi uma ideia excepcional. E aí quando você, né, fazendo uma relação aí, você só consegue passar da última fase porque você tem dois dashes, né?
Exatamente, que são as duas juntas.
Que
se fosse só a Madeleine do jeito que ela começou, ela não escalaria a montanha até o fim.
Sim, aí o jogo termina. Dá até vontade de chorar quando você chega lá no final da montanha.
É, bem legal. Não é um final triste, mas é. Pô, é legal. É legal que é o seguinte: não é só o final, né? Toda a jornada mesmo é interessante. Acontece as coisas, revela as coisas, e no fim tem aquele. É o fim, ela chega no pico, né? E reencontra todo mundo que ela já conversou, que já passou por ela durante a escalada, ela se encontra no fim.
É, aí ela volta lá pra casa da velhinha e tá tendo uma festinha lá, né?
Exatamente.
Ah, é, só, né, acho que, enfim, a gente já comentou da história toda, mas só no final, nessa festinha, durante o jogo, você vai pulando, obviamente, pra chegar no topo da montanha, mas você vai coletando morangos, né? Acho assim, você não é obrigado a coletar. O jogo em si, ele tem uma hora que ele fala, você não é obrigado, é só...
Né, ele deixa bem claro, né?
Ele deixa
você
bem
não
claro.
É obrigado.
É, tipo, é só se você quiser mostrar pros seus amigos o quanto você é bom no jogo. Mas os morangos normalmente estão colocados em lugares difíceis de pegar, né? Mais difíceis. Aí você acha, ah, beleza, tô coletando aqui, tô com 100 morangos, enfim... Quer dizer que eu tô bem, quer dizer que eu peguei as mecânicas. Aí eu acho interessante, no final, eles linkam isso com a história, porque ela faz uma torta de morango. Ela fala,
exatamente.
Ah, com os morangos que eu coletei na minha subida, eu vou fazer uma torta. Acho bem legal.
E aí isso, o morango, ele acaba que adiciona um negócio legal, porque é bem difícil pegar os morangos, né? Tem os que são bobão, você chega e pega, mas a maioria ali, depois da primeira parte do jogo, todo morango é um desafio a mais, só que bem mais difícil do que o normal, né? Bem mais difícil do que só terminar a fase é pegar os morangos.
Pegar os morangos.
É bem legal isso aí. Extra também, né? Assim como o morango que ele cita lá, que é totalmente opcional. Tem também aqueles negócios todo do lado B, né? Durante as fases, você pode coletar uma fita. É uma fita, como se fosse uma fita cassete mesmo, uhum. Ali, o desenho, que representa o lado B. E nesse lado B, libera o lado B da fase, né? E isso, você vai jogando essas coisas e coletando os itens, você libera extras no final do jogo, né? Porque depois que você termina, que vai até o, se eu não me engano, é o sétimo capítulo, né?
É, por aí.
Alcança o pico, você libera um capítulo novo, onde você pode, como se fosse, pegar, é um coração aquilo lá, eu acho, né, que fica lá no centro.
É, o coração da montanha, né?
Isso, o coração da montanha, exatamente. Uhum. Só que pra coletar ele, você tem que pegar esses itens extras, né, que são o lado B das fases, tem que jogar. Sim. O lado B das fases e coletar tudo. É pra quem é completionista mesmo, né, nos jogos, gosta de... É, pega pra platinar e tal. Aí sim, cara, mais ainda que os morangos. É um desafio bem hardcore.
É, ele continua o jogo, né? É, eu acabei, quando eu terminei o jogo, eu tinha pego duas fitas lá do B, né? De 7, né? Tinha pego duas, sim. Fui até jogar uma, mas é muito mais difícil que o lado A, digamos assim.
É.
O lado B é bem complicadinho. E eu tinha pego também uma coisa, eu nem lembro agora, era um item diferente que eu tinha pego. E na última fase, acho que é na última ou na penúltima, não sei. Uhum. Você vê lá que pra você pegar o coração azul dessa fase, você tem que ter pego vários itens.
Eu vi também, observei isso.
Aí eu tinha pego um só, acho que tem que pegar 5, 6, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu, pô, é muita coisa que tem.
E esse coração também faz parte do, pra liberar,
pra lá, liberar
o coração da montanha que você falou, é isso aí.
E isso dá o fator do replay do jogo, né? Você jogar de novo.
Ah, sim.
Porque o jogo, ele é curto aí, umas 6, 7 horas.
6, assim, 6 a 8, você termina ele jogando no normal.
Normal, né?
Né?
Então, pra você jogar ele de novo, é se você quiser pegar todos os morangos, se você quiser pegar os corações. É, porque a mecânica é bem divertida. Eu jogaria de novo fácil.
Ah, sim, tranquilamente, né? É divertido o jogo mesmo. Não é só história, realmente. Realmente a jogabilidade é bem legal. E a gente não falou, cara, mas acho que é interessante a gente falar até da dificuldade, né? A gente não falou, não deixou claro, mas assim, o jogo ele é uma plataforma, só que sim, ele é difícil, só que é um desafio bem, bem aceitável, né? Você, quando você consegue passar, você sente bem, né? Pô, legal, sim. Consegui passar, fazer isso aqui e tal, jogando no normal. Só que ele oferece também uma dificuldade menor, né? Que é uma dificuldade adaptada. Aí, se eu não me engano, ele até dá, em vez de, por exemplo, lá, desde o começo do jogo, em vez de você ter só um dash, você tem mais. Coisas assim.
Ah, é?
Que facilita muito, né?
Pô, ia ser bom ter dois dash no início do jogo, isso é muito bom.
Exatamente. Claro, pra quem não tem nada demais, a pessoa, não quero jogar normal, eu quero só curtir a experiência, a história aqui junto com a experiência, sem passar muita raiva, né? Porque ali tem uns momentos, às vezes, que você dá umas apertadas no controle, né, cara?
Sim,
que
sim.
Não é tão fácil.
Cara, você também falou isso comigo, né? O dedo fica doendo quando você
cara,
acaba de jogar.
Cara, eu falei, principalmente igual eu te falei, eu comecei a jogar, não consegui parar mais.
Sim.
Então foi até terminar.
Pois
cara,
é.
Eu terminei literalmente com o dedo doendo.
Nossa, dói. Eu também, eu joguei, acho que as duas últimas fases de uma vez só, alguma coisa assim. Cara, dedo doendo no final, porque, nossa, a última fase, então, ela é muito difícil, assim. Eu achei bem difícil.
É difícil mesmo.
E, porra, dedo doendo.
Inclusive, né, cara, jogar no teclado, putz, é impossível.
Ah, sim, é.
Nossa, eu não sei. Talvez até que alguém consiga, mas é mil vezes mais fácil se você tiver o controle aí.
É, eu comprei no computador o jogo, mas mesmo assim peguei o controle pra jogar, porque no teclado...
Sim, sim.
Eu até tentei jogar no teclado um pouquinho, mas, cara, muito difícil. Primeiro que você não tem um joystick, né? Você tem que ter um joystick ali pra dar o analógico, pra dar...
E o analógico tem coisas ali que você precisa daquele negócio... Não dá pra ser só a seta ali, né?
Dá
pra ser só o direito, esquerdo, cima, baixo. Tem que ter o meio termo do analógico. Por isso que complica muito, cara.
Mas vou falar com você. Teve umas horas no jogo que eu tava com muita dificuldade, porque, tipo assim, eu jogava o analógico, queria jogar um pouco pra esquerda. Aí ele pegava pra esquerda acima, aí eu morria, né? Cara, e, tipo, eu fiz isso, aí eu fazia isso direto, porque você tem que jogar pra cima e depois pra esquerda. Aí até você passar pra esquerda, aí às vezes o input pegava esquerda acima, né? Na diagonal, e aí você morre. Aí eu falei, pô, qual que é a solução? Vou tentar a setinha do próprio controle, né? Beleza, vou tentar a setinha... Ajuda, mas também ela complica em outros casos, entendeu?
Exatamente isso que você falou aconteceu comigo, cara. Eu tava exatamente com esse problema, jogando ali no analógico e tava morrendo à toa, aí eu joguei com setinha, só que aí chega partes, inclusive a hora que você pega a pena, que ela fica literalmente voando, não tem como você jogar com a setinha, porque ela fica com o controle total das direções dela.
Sim.
Então não é mais só diagonal, igual é o dash, né? Porque o dash... Você não controla a direção exata, né? É cima, baixo, pros lados e diagonais. Mas não tem um controle 100%, né, do movimento dela. Agora, quando você pegar a pena, tem. Aí, cara, não tem jeito, tem que ser no analógico. Então, acabou que... Quando eu me adaptei melhor, eu tive que fazer isso. Eu fiquei alternando, sabe? Era direcional, digital, analógico. Digital, analógico.
O jogo, ele tem uma mecânica muito boa, como a gente comentou, uma história sensacional e gráficos pixelados, né, que a gente comentou, lindíssimos. Mas nessa questão da estética, né, tanto gráfico quanto música, cara, eu acho que eles encaixam de forma, assim, linda, porque o gráfico, ele é simples, ele te dá uma paz, né, vou botar assim, mas...
Exatamente. A sensação é essa mesmo.
É, não é a sensação de paz, de tranquilidade, aquela montanha bonita, assim, e a música eles encaixaram exatamente, enfim, parabéns pro pessoal que fez a música, né? Que eu também achei que ficou fenomenal, encaixando com essa sensação de paz.
Trilha sonora também é incrível mesmo, né? No nível, combina muito com os gráficos do jogo. E, cara, eu, quando começou essa onda de jogos pixel art ali lá atrás, com Shovel Knight e outros, né? Eu meio que torci o nariz, cara. Falava, não é tão legal. Cara, hoje, principalmente você olhando Celeste assim, nossa... É, cara, é diferente, não é um jogo 3D AAA, mas, cara, é muito bom, sabe? É muito agradável aos olhos, não é uma coisa feia. É um 2D ali, pixel art muito bem feito. Acho que virou quase uma categoria, né? Tipo, a galera e jogos indie, principalmente, tudo lançando jogo pixel art, né?
O
bastante
pixel
mesmo.
Tá bem popular, né? O pixel tá bem popular, mas é interessante porque não é o mesmo pixel lá do Super Nintendo. Até antes.
Exatamente, não. É meio que fazendo uma homenagem, só que tudo modernizado,
sim,
entendeu? As animações são mais fluidas.
Isso.
As cores, né? Porque esses videogames antigos, Nintendo 8-bit, Super Nintendo, eles tinham cor muito limitada.
Uh-huh.
Agora não tem mais essa limitação. Então, pô, é a pixel art no um estado muito, como é que eu digo, assim, é como se fosse o estado da arte do pixel art, né? É, é um negócio...
O lance que você falou da fluidez é o, pra mim, o diferencial, porque você vê a fluidez das animações, né?
Exatamente.
Ainda mais no, no Celeste, que tem esse dash.
Você vê o movimento no cabelo dela, cara.
Você vê o movimento.
É muito legal.
E você se sente bem, né? Tipo, dá uma sensação boa esse dash, porque a animação é muito bem feita. Ela responde muito bem com o comando que você dá, né?
Exatamente. É muito, muito bom, muito bom. E os comandos simples, né? Uhum. Ela ali é praticamente dois... são os direcionais que você for usar e dois botões, né? Que é o pulo e o dash.
Isso. E aí só também nessa questão da pixel art, aí... No jogo tem um extra, né, que você consegue achar, não vou nem falar onde não, mas você consegue achar um jogo antigo do Celeste, né, um jogo 8-bits do Celeste.
Inclusive, você acha ele dentro do jogo e ele tá disponível no site oficial do...
Pra jogar, né?
Pra jogar, no site oficial do Celeste você encontra ele, tá lá em cima escrito Celeste Classic.
É uma versão antiga, né?
É uma versão, acho que é tipo uma versão antiga mesmo, parece aqueles jogos que rodam em... Eu não sei se chega a ser um protótipo, porque ele parece bastante aqueles jogos que de Flash, que de navegador que tinha antigamente. Ser. Mas assim, com certeza serviu como protótipo pro Celeste de hoje, porque é a jogabilidade que tem no Celeste de hoje é aquilo lá. Inclusive, ele é um pixel art mais simples ainda.
É, porque
é mesmo assim é muito legal.
Só, né? Mas eu achei bem interessante eles colocarem dentro do jogo de forma que você pode jogar. É como se a Madeline estivesse jogando o jogo dentro do jogo. Inception.
Exatamente. Foi bem bolado
bem
colocar
bolado,
isso aí.
Bolado.
O jogo, né, tá disponível, é multiplataforma, tá disponível em praticamente tudo, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, na Steam também, roda em Linux.
Roda em Linux mesmo?
É, roda em Linux, sério? Então não tem desculpa, né, pra não jogar, tá em qualquer lugar. Ele é bastante em conta na Steam, inclusive.
Eu tô aqui,
preço
ó,
normal dele.
R$36 na Steam.
Pois é.
Preço normal, né?
Preço normal, cara, um jogo aí que concorreu ao jogo do ano.
É, vale a pena por R$36, mas como a gente conhece a Steam, né, vai surgir uma promoção que você vai conseguir. Eu paguei acho que 20 e poucos, 25 nele, alguma coisa assim. Então você consegue ele um pouquinho mais barato se você quiser esperar, mas... Se não quiser esperar, se quiser jogar ele agora, pode comprar que não vai se arrepender.
É, inclusive, cara, é um jogo 88 no Metacritic. Uma nota aí bem...
Alta, né?
É alta, principalmente no Metacritic. Sim. Tirou 10 também na avaliação da IGN. Cara, é um jogão. Não, não se engane ali pela primeira vista ali dele. Ah, um indie 2D pixel art igual tem um monte. Sim. Não é, cara. Um jogo assim não é tão comum.
Ele pega mecânicas comuns, né?
Sim.
Mecânicas que você já conhece e transforma e executa muito bem. Faz o jogo muito bem. Então, não adianta achar que é igual aquele outro, não.
É, ele pega isso, junta com essa história dele, que é super bem elaborada, e transforma numa coisa única, né?
Cassiano, alguma consideração final aí pro jogo Celeste?
Cara, olha, a consideração final que eu tenho que falar é que joguem. Se não jogou Celeste, joga. Eu mesmo joguei bem depois, eu fui jogar esse ano, lançou ano passado, 2018. Jogar agora em 2019. E pra mim foi uma surpresa incrível, porque eu pensei que era um jogo indie aí legalzinho, mas não é só isso, cara. Tem muito mais por trás, tem toda a história dele, vale muito a pena. Vale em qualquer plataforma que você for jogar, vale a pena. Super recomendado.
É isso aí, pessoal. Concordo 100% aí com o que o Cassiano falou. O jogo vale muito a pena você pegar e jogar. Jogue, porque é uma experiência diferente. Uma experiência que você vai gostar, com certeza. Tá todo mundo gostando, né? Acho que todos os tipos de gamer estão gostando.
Cara, eu não vi alguém ainda fazendo review falando mal,
que é ruim,
cara.
Né? Tipo...
É.
E mesmo eu não gosto muito de jogos difíceis. Eu sei que o Cassiano aí curte um Dark Souls, um Bloodborne. É. Eu não curto muito esses jogos, que eu acho que a mecânica de você morrer muito, eu não curto muito. Mas o Celeste eu me apaixonei.
É, até isso ele consegue fazer bem, né, cara?
É, até isso ele faz de uma maneira muito boa. Bom, então pessoal, se vocês não jogaram Celeste, corre agora pra jogar esse jogo. Bom, e esse foi o nosso terceiro episódio aí do Já Jogou Podcast, onde a gente falou sobre Celeste. Espero que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse jogo. Pede aí qual jogo vocês querem ouvir nos próximos podcasts. Muito obrigado e valeu, pessoal!